Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Hoje teremos um bate-papo aí maneiro sobre ecologia de insetos. Hoje nós vamos conversar com um pesquisador lá da Universidade de Brasília. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os insetos, sobre a ecologia, sobre a biologia desses animais. Mas antes de tudo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso fortalece muito o nosso canal, isso fortalece esse like, pessoal, para quem não sabe, esse like fortalece muito, para que o YouTube comece a divulgar mais esses nossos bate-papos, tá bom? Então, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, pode deixar comentário também, tá? Tranquilo. Lembre-se de seguir o canal do BioResumo lá no Instagram, arroba bioresumo underline oficial. Também pode mandar mensagem pelo Instagram, sem problema. Se vocês quiserem também algum assunto, conversar alguma coisa, podem mandar e-mail, bioresumo@gmail.com, tá? E não esquecendo, no sábado, esse bate-papo estará em formato de podcast lá no Spotify. Então, sábado à tarde, nós estaremos com esse áudio no formato de podcast lá no Spotify. Certo? Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui para a gente ter essa conversa. Então, vou contar aqui 3, 2, 1 na tela, doutor Pedro, professor Pedro Henrique, muito boa noite. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo aqui para a gente bater um papo. Fique à vontade, o canal é seu. E boa noite mais uma vez.
Legal. Boa noite, Mariano. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma ótima oportunidade para a gente, especialmente aqui na Universidade de Brasília, especificamente dentro do Departamento de Ecologia, no nosso laboratório aqui de Ecologia de Insetos. É um prazer participar de iniciativas como essa, né, que visem principalmente a promoção da divulgação científica, ainda mais de um tema que a gente gosta tanto, que são os insetos, né? Então, agradeço bastante o convite.
Que vocês gostam tanto e é um tema difícil, né? Porque a diversidade de inseto é enorme, assim. Então, deve ser difícil. Além de ser, lógico, para quem trabalha, para quem pesquisa com essa parte, com inseto, dependendo da classe, da ordem do inseto. Mas é um tema bem, bem complexo e difícil. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais que é um inseto, o que é essa classe, essa importância para o nosso, para os nossos ecossistemas, para a nossa biosfera. Pedro, mas antes de tudo, né, a gente tem costuma aqui entender melhor aqui o pesquisador, tentar conhecer um pouquinho melhor o pesquisador, como o pesquisador chegou nessa área. Gostaria que você falasse um pouquinho aqui para o pessoal como que você foi para a área de biologia? Qual foi a inspiração ou a sua vontade? Por que que você foi fazer biologia e depois sua área de mestrado, doutorado? Como que foi a sua vida acadêmica aí nesse ramo?
Ah, legal. Na verdade, assim, estudar biologia é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente pensar em estudar a vida, eu acho que não tem coisa mais bonita da gente pensar, né, como um todo, do que a vida por si só. Então, desde novo, assim, eu sempre fui muito apaixonado pela natureza de um modo geral, sempre gostei muito de ir para cachoeira. Quando era pequeno, ficava brincando muito aqui em Brasília, né, com as cigarras. Na época aparecia aqueles besouros, né, conhecidos como os rola-bostas, que apareceu muito aqui, levava para casa e coisas desse tipo. E aí o que acontecia é que, como eu gostava muito da natureza, eu comecei a cada vez vivenciar mais a natureza. E aí eu tive um professor no segundo ano, né, do segundo grau, que foi muito importante para mim, um professor de biologia. E esse professor, eu não esqueço o nome dele era Lúcio Flávio. Eu gosto de falar porque para a gente lembrar, né, do nome das pessoas que foram importantes. E esse professor, ele era um apaixonado pela biologia. E no segundo ano, eram as temáticas que a gente estava estudando na época, era justamente ecologia, né, tinha muito da zoologia e da botânica. E eu fiquei maravilhado com aquilo quando a gente começou a estudar, quando eu comecei a entender a estrutura, o funcionamento, aquilo me maravilhou muito. Foi naquele momento que eu decidi fazer biologia na minha vida. E aí, passado o segundo grau, né, prestei os vestibulares e aí eu me formei. Fui estudar numa faculdade particular aqui que é chamada Uniceub, e foi lá que onde eu fiz a graduação em biologia. E aí, durante a minha graduação, mais no final da graduação, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde eu fui trabalhar lá, eu fui parar num laboratório que trabalhava justamente com ecologia de insetos, mas com ecologia de insetos aplicada na agricultura, né? Então, especificamente, o pessoal lá trabalhava mais com com impacto de plantas transgênicas e organismos que não eram alvo da transgenia, como predadores, polinizadores, etc. E aquilo abriu um mundo assim para mim. E a partir daí, quando fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né, da biologia, eu tive uma orientadora, a professora Marina Frisas, que hoje é minha colega vizinha de departamento lá na UNB, né, que ela trabalhava lá nessa época e foi minha orientadora. E o meu orientador lá, que era o Dr. Edson Sug, lá na Embrapa Senargem, ele era uma pessoa que também era muito apaixonada por insetos e os dois trabalhavam mais ou menos na mesma área. E aí eu fiz a proposição de fazer um projeto com as coisas que eu gostava mais, né, dentro desse tema de contexto agrícola, só que mais voltado um pouco mais para a agroecologia, né? Então, a gente usar conceitos ecológicos para o manejo de insetos na agricultura. E aí, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, depois, isso deu origem para o meu mestrado, lá no programa de pós-graduação em ecologia, que hoje eu sou credenciado como professor e orientador desse mesmo programa. Então, eu retornei à casa, né? Então, dentro desse programa de pós-graduação em ecologia, eu continuei trabalhando na linha de ecologia de insetos, com a temática que eu iniciei, né, durante o meu trabalho de conclusão de curso. E lá eu trabalhei com um inseto específico que chamava mosca branca, que é uma mundial e tudo mais. E eu trabalhei muito com a ecologia dela, né, como que ela respondia a características de diversificação do ambiente, coisas desse tipo, e formas ecológicas, né, e sustentáveis de manejo. Depois, passado um tempo, terminei o mestrado e aí eu fui fazer o doutorado. E aí eu fui orientado lá no durante o mestrado por esse meu orientador, que era da Embrapa, doutor Edson Suge. E depois, quando eu fui fazer o doutorado, aí eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, né? Então, eu fiz o mestrado em ecologia e depois eu fui fazer o doutorado em entomologia, que é justamente o estudo dos insetos, né? Então, lá no programa de pós-graduação em entomologia, na Universidade Federal de Viçosa, eu fui orientado por uma pesquisadora, a doutora Madelaine Venzon, que ela trabalhava também nessa linha, mas com uma modalidade de controle biológico de pragas, que era uma modalidade que me interessava muito, que eu comecei a trabalhar um pouco mais no mestrado, que chama controle biológico conservativo, que é como você manipular o ambiente agrícola, né, e o ambiente agrícola compreendido não só como a área de produção, mas os sistemas naturais que envolvem ele também, as áreas de vegetação nativa. Como que a gente pode manipular essas coisas para favorecer os insetos predadores e parasitoides e tudo mais, para aquelas espécies nativas que já ocorrem naturalmente regular a população de pragas. Aí, depois disso, terminei o doutorado e realmente dei seguimento nessa linha de pesquisa. Aí tive diversas outras experiências, né, na minha vida profissional, dentre elas ser consultor do Ministério da Agricultura nessa linha, né? Trabalhei numa outra instituição de ensino privada e depois, mais para frente, fui parar aqui, aí prestei o concurso e hoje sou docente ali do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília.
Pô, que legal, foi uma trajetória grande aí. Na verdade, é uma trajetória grande, né? Você falou da Embrapa, já não é a primeira vez que a gente bate um papo aqui no canal e já tiveram outros pesquisadores. A Embrapa, ela trabalha bastante, né, com pesquisa, né, de ecologia, lógico, voltado ali para a agricultura, tudo, mas que são pesquisas de total importância. Que podem ser base para outras pesquisas, não só voltado para a agricultura, mas que podem ser base para outras pesquisas, né? Ela tem bastante força nisso, né?
Exatamente, a Embrapa é uma das instituições de pesquisa, é uma empresa de pesquisa, né, brasileira, que é uma das mais renomadas no mundo inteiro, ela é reconhecida internacionalmente pela qualidade, né, das pesquisas que são desenvolvidas, assim, voltadas para a agricultura, mas é como você mesmo comentou, além das pesquisas mais aplicadas, tem muita geração de conhecimento de ponta lá dentro. Então, hoje a gente pode dizer, um exemplo aqui fácil que a gente pode ter, é que hoje, né, a agricultura no Cerrado, né, que era super difícil de produzir e tudo mais, grande parte do que a gente tem hoje aqui no Cerrado, a Embrapa teve um papel muito importante para justamente desenvolver e aplicar as tecnologias que a gente usa hoje, que permitiram, né, a gente ter hoje no Centro-Oeste a maior região produtora que a gente tem aqui no país, né?
Não é, então, e assim, muitas vezes a gente nem escuta muito falar, né? Assim, eu acho que na TV, assim, vamos dizer, um canal aberto, assim, o que a gente escuta falar muito é num programa específico, que é o Globo Rural, que a gente escuta falar mais da Embrapa, assim, mas ela é... Se a gente começar a pesquisar mais, a ler um pouquinho mais, a gente vê que a Embrapa tem um fator de pesquisa importantíssimo, não só, que nem eu falei, né, não só para a área da agronomia, mas que são base para outros estudos. Isso é bem legal. Pô, bacana essa parte do seu trajeto. E assim, a gente tava, você falou do seu mestrado, do seu doutorado, como foi a sua trajetória. Mas assim, para as pessoas que não entendem, né? Você chegou a comentar aí da mosca branca, tudo, mas para as pessoas que não entendem, o que é um inseto? Como que a gente pode determinar, ó, esse animal é um inseto, esse animal não é um inseto, é o tamanho, é a forma, o que a gente consegue determinar como inseto?
Legal, essa é uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas confundem muito, né? O que realmente é um inseto? Isso é uma pergunta bem legal. Por quê? Porque, assim, o inseto, ele está, né, dentro do filo artrópoda, né? Que dentro dos artrópodas, os artrópodes que a gente conhece, eles têm um exoesqueleto rígido formado de quitina. Isso é comum a todos os artrópodas, né? Só que os insetos, eles têm uma diferença que é principalmente relacionada à divisão do corpo. Todo inseto, ele tem o corpo dividido em três partes. Ele tem a cabeça, ele tem o tórax e ele tem o abdômen, né? Então, se a gente for pensar, na cabeça, você encontra... E todos os insetos têm antenas também. E muitos, a maioria dos insetos possuem asas. Não todos, mas a maioria, né? Mas o corpo dividido nesses, em cabeça, tórax e abdômen. E a presença de antenas, isso todos os insetos têm. Mesmo que a antena, às vezes, seja bem pequenininha, como a gente pega uma mosca, por exemplo, né? Que às vezes a gente nem enxerga a antena dela direito. Mas é uma coisa interessante, porque assim, na cabeça, né? Você tem ali antena, os olhos, a boca. Já no tórax, você vai encontrar as asas e as pernas, né? E o abdômen, você vai a parte reprodutiva. Só que tem uma coisa muito importante, uma característica que é muito importante, que define o nome, né, da classe, que é chamada de classe hexápoda, né, que são seis pés. Então, o inseto, ele tem cabeça, tórax e abdômen, e ele tem três pares de pernas, né? Então, eles são esses animais que têm seis pernas. Então, por exemplo, se a gente pegar uma aranha, a aranha seria um inseto? Não, porque ela tem o corpo dividido em dois, né, que é o cefalotórax, que parece uma cabeça grande, e o abdômen. E ela tem oito pernas. Se eu pegar um escorpião, escorpião é inseto? Não, não é inseto, porque também não tem o corpo dividido em três partes e ele tem oito pernas. Então, mesmo que não seja evidente, conta o número de perninhas ali que não tem muito erro, não.
Não deve ser fácil. Deve ter inseto que, pelo tamanho, deve se confundir muito. Mas então, a chave para que a gente possa falar, isso aqui é um inseto, o mais fácil são as quantidades de patas ali que eu consigo... Porque tem muito inseto, tem muita formiga que parece muito com aranha, né? O formato do corpo ali, né? Acaba parecendo muito com aranha, não tem?
Tem, isso é bem legal, porque na verdade isso é uma coisa que acontece ao longo da evolução de alguns animais, né? Que eles imitam, eles mimetizam algum outro animal. Então, assim, os animais, de modo geral, um predador sabe que uma aranha, geralmente, é um bicho mais agressivo, né? Ataque, tudo
tem
mais.
Tem medo.
Aí dá até um medo para eles. Então, se você imita uma aranha, Você pode, no final das contas, acabar não sendo comida achando que é uma aranha. Você é uma formiga gostosinha de comer, né, para um predador, mas eventualmente ele vai olhar e vai falar: ixi, ali é uma aranha, não vou me meter, não.
Vou deixar quieto, deixa que essa daí eu não. Eu vou sair perdendo. E assim, de inseto a gente sabe que tem uma infinidade de espécies. Mas qual que é a importância do conhecimento para a ciência, para quem não é na área de ciência, para a população em geral? Qual que é a importância da gente ter estudos relacionados ao inseto e à ecologia dos insetos? Qual que é essa importância desses estudos para a ecologia, para a ciência e também para o público em geral?
Legal. Então, eu acho que mais do que explicar, eu posso falar uma coisa assim mais pragmática. Sem inseto não existe vida nesse planeta. Sem inseto nós não estaríamos aqui conversando hoje, pensando na evolução, né? Então, o que acontece? Os insetos, eles são o grupo mais diverso e mais abundante que existe no planeta. Então, só para a gente ter uma ideia, quase 80 e poucos por cento de toda a vida no planeta são de artrópodes. E a maioria dessa vida são de insetos. Hoje a gente tem aproximadamente um milhão de espécies descritas formalmente de insetos e pelo menos umas 3 a 5 milhões a serem descritas. Eu brinco às vezes com os alunos que falam assim, que se chegasse um extraterrestre aqui e fosse pegar o grupo de organismos mais diversos e mais abundantes na Terra, você pode ter certeza que os seres humanos ia ser o último que eles iam querer conversar. Provavelmente eles iam querer conversar com os insetos e dentro dos insetos provavelmente conversariam com as formigas, que são disparado o grupo mais abundante que tem. Então, assim, os insetos eles servem para várias coisas na natureza, né? Eles são a base de toda a cadeia alimentar. Então, se a gente for, eles regulam a biomassa das florestas, né? A quantidade de plantas para não crescer demais ou de menos. Eles têm várias funções importantes porque eles realmente formam a base de toda a cadeia alimentar, né? Se você tira insetos, você perde vários outros animais. Mas para os seres humanos, os insetos, eles provêm uma série de serviços que são extremamente relevantes em tudo que a gente for parar para pensar, tá? Então a gente tem na agricultura insetos que comem as pragas, a gente tem os polinizadores, né, que mantêm tanto as plantas nativas quanto as plantas cultivadas. Então a gente tem um exemplo aqui no Brasil, só para a gente ter uma noção dessa importância. Cerca de 30% do que é gerado em termos de dinheiro pela produção agrícola nacional, 30% é dado pelos polinizadores, né, pelo efeito dos polinizadores nos cultivos, o que representa muitos milhões de dólares por ano. Então, se não tem polinização, a gente não tem algumas comidas do tipo morango, a gente não tem maracujá, a gente não tem abobrinha, a gente não tem uma série de itens alimentares que são dependentes da polinização. E mesmo quando a gente tem algumas plantas, né, que conseguem fazer autopolinização, né, então elas não precisam de um polinizador, mesmo assim as abelhas, ou alguns outros polinizadores, eles podem beneficiar essa planta aumentando a qualidade do produto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da pimenta, né? Pimenta não precisa de polinização, mas quando você tem polinização, você tem uma pimenta maior, com mais sementes, tem uma melhor qualidade comercial. Mesma coisa acontece com tomate. Se a gente não tivesse insetos, né, a gente ia ter várias fezes aí espalhadas pelo mundo, porque a gente tem aqueles insetos, né, que eu falei anteriormente, que são conhecidos como os rola-bosta, que são os animais que pegam as fezes e auxiliam no processo de decomposição da matéria orgânica. Então, eles ajudam na transformação da matéria e ciclagem de energia e transferência de energia nos ecossistemas. A gente tem insetos que são utilizados por muitas culturas no mundo inteiro, inclusive como alimento, né? Então a gente tem a própria na moda, a gente pode pensar a seda, a gente teve inclusive rotas, né, guerras que aconteceram pela rota da seda, que é justamente dado por um inseto, que é o bicho da seda. Então, assim, os insetos eles estão presentes no nosso dia a dia em simplesmente tudo. Então, quer dizer, se a gente come um alimento, isso de certa forma tem um papel do inseto. Se a gente tá hoje em dia com um local limpo, é por conta dos insetos que fazem a decomposição. Então, assim, os insetos eles passam por quase todos os serviços que a natureza pode prover para os seres humanos, né? Então, a gente tem os insetos aquáticos, que ajudam também ali na ciclagem da matéria orgânica nos ambientes aquáticos. Enfim, a gente podia ficar aqui mais de hora falando só da importância deles para os seres humanos.
E você comentou aí dos polinizadores. Há pouco tempo atrás saiu uma reportagem que eu não lembro agora a universidade, que foi aqui no Brasil, eu não lembro qual foi a universidade. Mas ela estava incentivando as pessoas a cultivar uma espécie de abelha, também não lembro qual é a abelha específica, mas é aquela abelha que não tem o ferrão, que não vai ferroar as pessoas. Eles estavam incentivando as pessoas no quintal de casa, principalmente em cidades próximas ali a cidades agrícolas, né? Não só lá no sítio, não só lá na fazenda, mas pessoas que morassem na cidade, né, na zona urbana, criar essas abelhas para ajudar a polinização, porque a falta da abelha estava sendo um problema muito grave nessas cidades onde existem diversas fazendas que eram dependentes das abelhas, mas devido a produtos químicos, agrotóxicos e assim em geral, muitas dessas abelhas foram sumindo. Então a solução nesse estudo que tinha era: vamos tentar pedir para a população ajudar, é uma abelha que não vai fazer mal. Eles até explicavam: pode ficar tranquilo, vocês não vão ficar, a gente não está pedindo para que vocês criem abelha aí para vocês ficarem aí tomando picada de abelha todo dia, não é isso, são abelhas que não vão fazer mal. Então essa importância de uma espécie só, ou de um grupo, que nem você falou, para agricultura, porque não tinha outra solução. Agora eu não lembro a faculdade, realmente eu não lembro a universidade que estava com essa pesquisa.
Existe um grupo bem grande aqui no Brasil que trabalha existe uma rede, né, de colaboração de polinizadores aqui no Brasil, que ela é bem forte. E uma das coisas que é trabalhada, além da própria conservação das espécies de abelhas, é justamente no uso no manejo das espécies de abelhas sem ferrão, porque a gente tem uma quantidade muito grande de espécies de abelha, como, por exemplo, a japaí, que dá um mel gostoso, a gente tem a uruçu, a moça branca, a gente tem uma série de espécies que são de um grupo, né, de um grupo de abelhas, que elas são completamente sem ferrão. Mas muitas abelhas não têm o ferrão funcional. E elas são muito dóceis, é muito legal. Tem gente que cria aqui no Distrito Federal, tem alguns colegas que criam como se fosse um pet mesmo, né? Você tem umas caixinhas super bonitinhas que você coloca lá, elas ficam na janela, elas produzem um tubinho super bonito, aí vão, polinizam as coisas que estão ao redor, a sua horta, cidade, etc. E ainda, dependendo da espécie, ainda te dá um mel gostoso, né? Então essa é uma forma também de a gente atuar na conservação de algumas espécies. E essas espécies, além de podem ser utilizadas dessa forma, elas também podem ser utilizadas para a agricultura. Inclusive, a gente aqui no laboratório, a gente está estudando, em parceria, inclusive, com a Embrapa, né? A gente está estudando algumas espécies dessas abelhas sem ferrão que podem ser manejadas para ser colocadas nos campos agrícolas para aumentar a produtividade.
Pô, que legal. E a informação que você passou é bem legal, que muitas abelhas não possuem ferrão. Porque a gente tem a imagem, né? A grande parte da população acaba tendo a imagem da abelha sendo aquele animal perigoso, que, lógico, tem abelha que tem ferrão, tem pessoas que têm alergia ao ferrão, mas passar essa imagem de que a abelha é o contrário, né? A abelha ela vai acabar ajudando e muito, né? Como você estava comentando até dessas abelhas que produzem mel, e mel de boa qualidade até. Exato. E aproveitando para falar que a gente está falando aqui de espécie, tudo, de abelha, quais são as espécies, não só de abelha, mas assim, de inseto em geral, quais são as espécies mais conhecidas pela ciência e menos conhecidas pela ciência? E no início você acabou comentando que quase 3 milhões de espécies, de 3 a 5 milhões de espécies, sabe que existe, mas não tem o conhecimento. Mas assim, quais são os insetos que mais temos conhecimento e que menos temos conhecimento? Tem um grupo assim ou não? Ou é aleatório?
Tem sim. É assim, primeira coisa que a gente tem dentro dos grupos dos insetos, a gente tem as classificações taxonômicas, né? A gente pode dividir eles em ordens, né? Então, eles estão dentro ali da classe insecta, que é o grupo dos insetos como um todo. a gente tem uma subdivisão em várias ordens diferentes, né? E cada ordem dessa tem um nome, são 30 e poucas, sendo que a maioria delas ocorre no Brasil. Acho que no Brasil só não ocorrem quatro, pouquíssimas ordens não ocorrem no Brasil, né? Só que dentro dessas ordens, a gente tem algumas ordens que são consideradas ordens mega diversas. Por que elas são mega diversas? Porque elas têm muitas espécies, né? E dentro, ou seja, elas têm um sucesso evolutivo muito grande, tiveram um sucesso adaptativo muito grande. E essas quatro ordens são justamente insetos que são muito bem conhecidos, né? Que a gente tem os besouros, de um modo geral, que são uma dessas ordens mega diversas. A gente tem as moscas, né? Que é outro grupo, o grupo das moscas. A gente tem o grupo das borboletas e das mariposas. E a gente tem um grupo que é o grupo que compõe justamente as abelhas, as formigas e as vespas, né? Então, são as quatro principais ordens. Mas dentro dessas ordens, a gente tem algumas que são um pouco mais raras, difíceis de ver, né? Então, a gente não tem nem nome popular para algumas delas aqui no Brasil, né? De tão mais raras que elas são. Mas uma coisa que é interessante da gente comentar é que, assim, as espécies que a gente mais conhece são aquelas espécies que são mais próximas a gente, que estão no nosso dia a dia, que vivem na cidade, que vivem na agricultura e tudo mais. Só que, como você mesmo comentou no início aqui da nossa conversa, existe uma biodiversidade muito grande. São, como a gente falou, né, 1 milhão de espécies descritas, 3 a 5 a serem descritas ainda. E tem um profissional que ele é extremamente importante para dar nome para essas espécies e para justamente falar que essa espécie é diferente daquela, que é o taxonomista e o sistemata. Esse taxonomista, esse sistemata, ele é o profissional que ele é responsável por justamente fazer essa diferenciação, dar um nome para as espécies e ajudar a gente a identificar essa biodiversidade. E para alguns grupos que são menos abundantes, a gente tem uma escassez. Hoje em dia a gente tem uma escassez de taxonomistas muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, consequentemente, a gente tem uma falta de descrição de várias espécies. Então, se a gente for pegar, por exemplo, os insetos, eles são tão diversos, se a gente for pegar um grupo desse mega diverso, como, por exemplo, os besouros, esses besouros, a gente tem, às vezes, especialistas em famílias específicas dentro da ordem dos besouros, né? E outras famílias a gente tem menos conhecimento. Então, se a gente pensar em termos de espécies, a gente tem muitas espécies conhecidas, que são essas que convivem mais com a gente, tem muitas espécies que são bem comuns nas áreas naturais, mas a gente tem uma biodiversidade muito desconhecida, né? Até pela falta de descrição, e mais por falta de descrição, falta de amostragem, porque a diversidade é tão grande que o ritmo da perda das espécies é muito maior do que a nossa capacidade de descrever elas.
E essa dificuldade, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas essa dificuldade também de estudar algumas espécies de insetos deve ser também pela dificuldade de você chegar em determinados ecossistemas, ambientes ali, para poder coletar, observar na natureza como que é a vida, como que é o sistema ecológico desses insetos. Porque, por exemplo, você entrar dentro de determinadas regiões da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica não deve ser fácil. Quer dizer, não é fácil. Então, uma das dificuldades deve ser isso aí mesmo também, não é?
Exato. Uma das dificuldades é a dificuldade de acesso a esses locais. Porque o que acontece? Mais do que você ter acesso, o pesquisador, né? E aqui a gente está falando do pesquisador, tanto o pesquisador que está na universidade, está nas empresas de pesquisa, mas principalmente os pós-graduandos, que são as principais pessoas que movem realmente a pesquisa, né? De um modo geral, com suas dissertações, com suas teses e tudo mais, a gente precisa de recursos, né? Precisa ter recursos financeiros para você, por exemplo, financiar uma viagem de campo para passar X dias andando para chegar num determinado local, ficar X dias lá acampado, fazendo suas coletas, levando material, equipe, né? Alimento, tudo isso. Então, a gente tem, às vezes, até um problema realmente de financiamento para esse tipo de pesquisa, né? Então, se você pegar outros países que o financiamento, né, ele é mais constante para pesquisas de biodiversidade desse tipo, aí você vai ver que tem trabalhos de levantamentos, né, das espécies em locais que são de muito difícil acesso, né? Então, a dificuldade reside nisso, mas reside também numa falta de financiamento para esse tipo de pesquisa, né? A gente tem uma tendência de financiar muitas coisas aplicadas e esquece que para a gente aplicar alguma coisa, a gente tem que conhecer ela antes. E para conhecer essas coisas antes, né, a gente precisa ir lá inventariar elas. E isso demanda, obviamente, recursos, né? Então, essa é uma dificuldade, a dificuldade de acessibilidade, mas que os pesquisadores enfrentam bravamente desde que a gente tenha uma infraestrutura mínima para garantir que a gente consiga chegar lá e ficar em segurança e retornar com todos os dados coletados com qualidade, né?
É. E aquele papo da floresta amazônica ser o lugar onde tem maior diversidade e que a maior parte da diversidade a gente não conhece, porque está lá, isso é real mesmo?
O Brasil, né, é considerado um país que ele não é nem diverso, ele é chamado de mega diverso de tantas espécies que existem aqui, né? Então tem uma quantidade muito absurda e muito grande de espécies que acontecem aqui. E logicamente que um dos lugares onde a gente mais vai ter espécies é justamente na floresta amazônica, pela integridade da floresta ainda, né? Pela quantidade de hábitats, de ambientes distintos que favorecem a ocorrência de várias espécies, que são muito raras ainda lá, né? Mas isso também acontece em outras regiões também aqui nos biomas. Cada bioma tem a sua particularidade, né? Então, no Cerrado, aqui a gente tem um endemismo muito grande também, aquelas espécies que só ocorrem aqui no Cerrado, idem a Mata Atlântica e tudo mais. Mas a floresta amazônica, ela tem uma paisagem mais íntegra, né? A gente tem as florestas mais contínuas. E isso também favorece que muitas espécies ocorram lá. Então, você amostrar inseto na Amazônia é uma coisa maravilhosa, porque você coleta assim, de monte, né?
E rola um medo, assim, por exemplo, o pesquisador, sei lá, vai na floresta amazônica ou numa Mata Atlântica, e ele tá pesquisando insetos, rola um medo de chegar, sei lá, ser picado por um inseto que não é conhecido pela ciência e tem essa preocupação ou não? É tranquilo, o pessoal vai, de boa.
Eu acho que a preocupação maior é que são com os que são conhecidos mesmo, né, pela ciência. Então, se a gente pensar assim, na região norte, né, os mosquitos que podem transmitir a malária, né, isso é muito perigoso, dependendo da região que você vai, muito na Caatinga, a gente pode pegar assim, os barbeiros, né? Então, eu acho que esses insetos que têm essa importância médica maior, eles são mais perigosos, talvez, do que os mais desconhecidos.
Pegando esse gancho aí dos perigosos, conhecidos ou não conhecidos, quais são os insetos que, aqui no Brasil, principalmente, que nós temos que mais apresenta problema ao homem, seja a saúde ou alguma praga na agricultura? Quais são esses insetos? Tem um levantamento grande desses? Você já citou dois, os insetos que transmitem malária e, no caso, a doença de Chagas aí pelo barbeiro, né? Mas esses são os mais terríveis ou tem mais terrível ainda do que esses?
Não, eu acho que assim, a gente pode pensar em grandes grupos de insetos, né? Também. Então, a gente tem, assim, pragas agrícolas, né? Porque aqui para o Brasil, obviamente, um país essencialmente agrícola, a gente tem muitas espécies de pragas que comprometem a agricultura, né? Inclusive, espécies de pragas que vieram de outros países, que são aquelas espécies que a gente chama de espécies exóticas invasoras. Porque como elas não têm predadores aqui e tudo mais, elas acabam se desenvolvendo muito fácil, alcançando vários ambientes diferentes. Então, as pragas, de um modo geral, são... Então, ele tem que atingir um determinado tamanho populacional, né? E quando ele atingir esse determinado tamanho populacional, ele começa que só estuda doenças, né? Insetos que são vetores de doenças, especialmente nas regiões tropicais. Então, esses são os principais grupos, né, que a gente pode pensar de insetos, né? Pragas em geral e esses que transmitem algum tipo de doença, né? Aquele mosquitinho chato, que muito da importância, né? Então, se oferece um banquete na agricultura para o inseto, ele vai comer. Você tira todos os predadores da cidade que comem os insetos, né, que podem transmitir doença, eles vão morrer. Por exemplo, um animal que come muitos desses insetos que transmitem doença para a gente são os morcegos. E as pessoas não gostam de ver morcego muitas vezes nas cidades, né? A gente fez um estudo agora recentemente com a professora Ludmila Aguiar, que a gente identificou uma quantidade absurda de espécies que causam doenças que são comidas pelos morcegos. Significa que se você tirar o morcego, essas espécies vão crescer. Então, como a gente, o ser humano é muito avesso, às vezes, à biodiversidade, né? A gente acaba criando os nossos próprios problemas. E aí existe um problema que é chamado aqui, que quando a gente faz essa transformação da paisagem para agricultura em larga escala, ou quando a gente coloca cidades sem planejamento, sem área verde, coisas desse tipo, a gente causa um processo que é chamado de homogeneização biótica. A gente só mantém as espécies nos ecossistemas, que são esses ecossistemas degradados, espécies que são adaptadas, que conseguem se adaptar a viver nesse tipo de ambiente. E essas espécies geralmente são aquelas que a gente não quer que vivam nesses ambientes. Então, quer dizer, os nossos problemas, de certa forma, são gerados por nós mesmos, nesse sentido.
Pô, eu nem ia imaginar que morcego fosse um animal de total importância como predador de insetos. Eu ia chutar anfíbios, que a gente tem um grande conhecimento de anfíbio, mas morcego eu não ia nem imaginar que tem morcego que se alimenta bastante de inseto.
Sim, morcego, além de inseto, ele pode, de predador de inseto, ele pode ser polinizador também, né?
Não, e de fato de polinizador, principalmente de plantas que a floração é durante a noite, isso aí a conhecimento, beleza, mas dos insetos não sabia não. Na verdade, a gente tem o grande problema é que nós, Homo sapiens, a gente está colocando um grande desequilíbrio, né? Foi o que você falou. Eu tiro um predador natural e ofereço um banquete, pô. Qualquer espécie fosse para nós, por exemplo, não precisaríamos, exemplo, trabalhar e teremos tudo de mão beijada. Problema, cadê o problema? Não teria nenhum, basicamente não teria nenhum problema aí. Os insetos não são diferentes também. Esse desequilíbrio que a gente causa acaba complicando tudo aí. Você citou também aí no, nessa resposta, trabalho do laboratório, né? Fala um pouquinho mais desse laboratório, onde que fica o laboratório e quais são as linhas de pesquisa, o que que vocês trabalham, não sei se pode citar nome aí de alguns alunos que estão fazendo trabalho, mas se não houver problema, tudo bem, tranquilo.
Pode sim, a gente deve, né? Porque a gente tem que dar crédito para quem está trabalhando, não é verdade?
Ah, isso
A
é...
gente
Não...
pratica, especialmente com insetos benéficos, né? Então a gente trabalha com as interações do tipo predador-presa, polinizador-planta e também com a própria manipulação das plantas para os insetos não virem, né? Então eu vou comentar de alguns trabalhos que estão sendo feitos, né, lá no laboratório pelos pós-graduandos. Ou que já foram finalizados. Eu tenho, por exemplo, dentro da linha de polinização, eu tenho dois estudantes, Rafaela Assunção, que terminou recentemente o mestrado e está entrando agora no doutorado, e o Luan Santos Souza, que também trabalha com polinização. A Rafaela, ela trabalha justamente com aquelas abelhas sem ferrão que a gente estava falando anteriormente, né? Então, a Rafaela, ela durante o mestrado dela e agora continuando no doutorado, ela trabalhou em saber como que a conservação das áreas de vegetação nativa que estão ao redor das propriedades agrícolas influenciam a polinização dos tomateiros por essas abelhas, né? Então, como que é que a gente conserva a biodiversidade e como que isso se reflete no serviço? E a Rafaela ainda trabalhou com uma coisa legal, que ela trabalhou com as interações entre as abelhas e as plantas, que é aquelas abelhas que a gente chama espontânea, que as pessoas costumam chamar de daninhas. Né? Elas são as ervas daninhas quando elas não são manejadas corretamente. Mas como elas dão muita flor, as abelhas que estão na paisagem ao redor, nas áreas de vegetação nativa, elas são atraídas por essas flores, desse mato, e aí depois elas vão polinizar os cultivos. Então a Rafaela trabalhou muito com isso. O Luan, ele trabalhou agora que ele está terminando o mestrado dele. Ele trabalhou com as abelhas do maracujá, que é uma cultura dependente da polinização. Então, ele trabalhava com aquelas abelhas grandes, que a gente chama de mamangava, né? E o Luan, ele estava vendo como que era a polinização do maracujá por essas abelhas. E a gente viu aqui no Distrito Federal que existe um déficit de polinização, ou seja, a polinização é baixa, né? Por que que é baixa? As áreas estão tão desmatadas ao redor, né, das propriedades agrícolas, que essas abelhas não vão mais visitar o direito o maracujá. Só quem vai visitar o maracujá são as abelhas pequenas. E aí, o que acontece? O maracujá, ele tem uma flor grande, né, assim, e ele precisa de a flor e vai embora. E aí, quando vem uma mangaba polinizar ela, o que acontece? Ela não tem o néctar e ela não poliniza direito, né? E aí, o que que o Luan viu? Ele viu que os cultivos de maracujá não estão sendo bem polinizados por conta da falta dessas abelhas que não estão ao redor. O que acontece é que você favorece a entrada dessas abelhas pequenas que podem, na verdade, ser pragas, porque ela roubou o néctar. Aí, sabe o que o produtor precisa fazer, Mariana? Ele precisa pegar com o dedo dele, pegar o pólen de uma flor para outra. Ele tem que virar a abelha. Ou seja, a gente tem que valorizar o maracujá que a gente come, porque o maracujá que a gente come no Brasil, como as abelhas estão sumindo, quem tem que fazer isso é o produtor. Então, não sei,
Caramba.
seria dado de graça pela biodiversidade, a gente tem que interferir, né?
Cara,
Então, é
que
uma coisa assim, bem legal.
pô, que tra
Uma outra, milhões de dólares aqui na agricultura brasileira. E aí, o que que as três conseguiram observar no trabalho delas, né? Que quando a gente tem paisagens, fragmentos de vegetação nativa mais íntegros na paisagem, isso serve como uma barreira para a passagem da mosca branca. Então, ela vira uma barreira. Nos lugares onde é muito desmatado, que não tem livre para passagem desse inseto. Então, a gente chega a ter 10, 100 vezes mais insetos nessas paisagens do que quando tem uns fragmentos de forma resumida, os principais trabalhos que estão dentro nesse momento lá no laboratório. Né? E a gente tem associado a isso uma série de alunos de graduação, né, que são científica associados a esse projeto. Seja alunos da agronomia, das ciências ambientais, a gente tem alunos da biologia, da engenharia florestal, nosso
Vitor
laboratório.
Tabosa, parabéns para você, Pedro, pelo trabalho, pelo desempenho do laboratório. Falou aqui também do canal, obrigado, Vitor. O Vitor Tabosa é um pesquisador da Unicamp que já participou aqui também no canal de um bate-papo com a gente. Bom, mas bem bacana esses trabalhos, né, dos teus alunos, tanto de mestrado, doutorado ou até da graduação, como você falou. Se um dia também eles quiserem participar aqui do canal, falar um pouquinho mais de cada projeto, de como desenvolve. Pô, informações assim, as informações que você passou, informações super bacanas assim, que seria bem legal da gente tentar divulgar o máximo aí, né, dessas pesquisas. Pesquisas que, de novo, eu nem iria imaginar, nem acho que não iria passar pela minha cabeça, que um produtor hoje tem que ficar passando grão de pólen com a mão, porque senão ele não vai ter a fruta do maracujá ali. Acho que eu sou professor de ensino médio, acho que eu nunca ia chegar para os alunos e falar: pessoal, tá botando que a gente fala muito sobre polinização, a importância dos animais como agente polinizadores. Então, vou comentar disso também. E, pô, bacana mesmo, fiquei até feliz aqui de saber desses trabalhos. E, de novo, esse é o Brasil, esse é o que a gente gosta de ter aqui e de conhecer mais. Por isso, a ideia do canal é até conhecer mais, porque às vezes a gente não tem essa ideia, a gente acaba não tendo essa informação, não chega essa informação aqui para nós. E assim, lógico, nem tudo são flores, né? Vamos dizer assim, nessa vida de pesquisa. Algumas coisas você já comentou lá, mas quais são as maiores dificuldades de pesquisar, de trabalho com pesquisa de inseto? Não só a dificuldade financeira, a gente já meio que conhece, vamos dizer assim, mas além dessas, existem outras dificuldades de trabalhar com inseto, porque pode ser que seja uma área que não seja muito atrativa, não sei, para as pessoas, é falar: ah, não, trabalhar com isso, não é um bicho, vamos dizer assim, não é um bicho tão legal, porque na biologia a gente tem muito disso, né? Ah, aquele bicho é bonitinho, aquele bicho é fofinho, eu quero conhecer bastante sobre isso. E eu acho que com o lado de inseto deve também ter: ah, não, esse bicho é meio feio, não sei o quê, não quero trabalhar. Quais são as dificuldades que nós temos aí nessa área?
Os insetos não fazem parte da fofofauna, né? Então, assim, não, com certeza. Mas é assim, é uma dificuldade que tem é realmente essa, né? A gente captar pessoas que estejam interessadas, né, em trabalhar com insetos. Eu acho que assim, a gente fazer as amostragens, né, elas são muito trabalhosas. E eu acho que uma coisa que limita muito é justamente isso, uma profissão importantíssima que está em extinção, que são é a falta dos taxonomistas, né? Que se a gente recebe menos incentivo, pouco incentivo, mesmo com pesquisas aplicadas, imagina para um taxonomista, né? Do qual é a base tudo isso que a gente faz. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande na identificação, né? De quando a gente tem inseto, a gente coleta de monte. Então, acho que é uma dificuldade é essa. Mas, ao mesmo tempo que são dificuldades, são oportunidades, né? Porque, apesar de não fazer parte da fofofauna, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, assim, que eu vou falar que, eu trabalho com inseto, eu trabalho com um grande predador voraz de todos os tempos, não sei o quê, que são as joaninhas. Joaninha todo mundo gosta, todo mundo acha bonitinho. Então, a gente pode ir buscando meios, né, para atrair as pessoas e depois elas se apaixonam por esse mundo. Então, eu acho que talvez essa seja uma das dificuldades, né? Mas eu acho que não é uma limitação. Mas hoje eu acho que a dificuldade para trabalhar com pesquisas nessa área é a falta de taxonomistas, né? Realmente, de treinamento pessoal, porque você tem que ficar olhando o bicho no microscópio, né? Na lupa e tudo mais, identificando estruturas que são muito meticulosas. E essa é uma área que, infelizmente, recebe ainda muito menos atenção e ela é muito menos atrativa do que você ir no campo coletar joaninha, ver comendo os outros bichos. Então, eu acho que essa é uma das grandes carências, né, que a gente tem hoje na entomologia, assim, no estudo dos insetos como um todo. Por mais que existam alguns incentivos, isso é uma coisa que eu acho que talvez seja mais limitante. Tirando isso, trabalhar com inseto é muito fácil, porque dentro de um potinho aqui cabe inseto pra caramba, né? Então, se você criar inseto e tudo mais, esse acho que são as principais limitações.
E até a importância do inseto em pesquisa, vamos lá, né? A polinização a gente falou bastante, mas se a gente levar para outro ramo, se a gente for falar de Drosófila, por exemplo, qual a importância da Drosófila para o conhecimento genético, até genético humano, né? Se não tivesse conhecimento ali de um inseto, no caso a mosca da fruta, né? A gente não teria muito do conhecimento da nossa genética. Então, é a base, como você falou, é a base da cadeia alimentar, né? Você estava comentando dos taxonomistas. É um trabalho realmente que deve ser difícil pra caramba e não deve ser fácil, porque foi o que você falou. Eu nem imagino quantas horas um taxonomista, por exemplo, quando ele vai para um laboratório, que ele vai ficar olhando na lupa ou no microscópio, dependendo do tamanho do animal, né? Às vezes não é nem só a lupa, mas o microscópio. Porque é cansativo. Para quem não tem ideia, pessoal, do que é ficar trabalhando com microscópio, com a lupa, imagine você ficar olhando para a luz ali horas e horas, né? Com a luz direta no olho, só para a gente ter uma ideia. Mas quantas horas, às vezes, para descobrir sei lá, um detalhezinho, assim, a pata desse inseto tem algumas estruturas que vão fixar, sei lá, na parte reprodutora, deve ficar horas e horas, não é isso?
Olha, eu acho que dependendo do grupo, acho que depende muito assim do. Tem uns que são mais encrencas, assim, né? Vamos dizer, para você conseguir identificar, porque são estruturas que são difíceis, que você tem que preparar a lâmina, né? Que você tem que tirar a genitália do inseto, né? E coisas desse tipo. E ficar olhando. Então, eu acho que depende muito do pesquisador, né? E do grau de conhecimento dele sobre esse assunto. Mas assim. Quando você passa nos laboratórios do pessoal que trabalha com taxonomia, eu vejo muitas fazendo duas coisas. Ou assim, o tempo todo, como você falou ali no microscópio ou na lupa, ou tentando fazendo alguns desenhos, algumas anotações. Então, são coisas muito meticulosas. Então, por exemplo, se eu mando o um material para um taxonomista identificar, eu posso esperar, às vezes, semanas, mas provavelmente eu vou esperar meses, né, para ele identificar, porque ele tem um volume de trabalho tão grande, né, e é tão meticuloso que isso pode demorar, né? Então é um treinamento de um pessoal muito especializado, que tem que ser muito bom no que faz, né? Então eu quero até aproveitar aqui para dar um salve para os taxonomistas aí, que os que têm aí ajudam muito e são essenciais para a ciência.
Pô, legal. E quem tá pensando em fazer biologia, ó, tem uma área, taxonomia dos insetos, tá precisando. Vamos lá, quem tá assistindo e quer ir para essa área da biologia já sabe. Então, taxonomia dos insetos, vocês vão ter trabalho. Isso vocês vão ter bastante.
Muito.
Não, bacana. bacana essa parte da gente ter esse conhecimento, porque às vezes o pessoal acha que é moleza. Mas uma parte legal que você falou é que eu vou levar um material para o taxonomista. Então vocês também precisam trabalhar muito em equipe, né? Ou não, ou tipo, é uma equipe fechada, porque pelo que eu entendi, existe um grupo que vai fazer a coleta, outro grupo que vai fazer que nem o trabalho de taxonomia, outro grupo que vai desenvolver o paper, né, o artigo. Então vocês trabalham num grupo grande.
Exatamente. A ciência, de um modo geral, né, Mariana, ela tem que ser colaborativa, porque a gente se aproveita das melhores habilidades de cada um em cada uma das suas especialidades, né? Então, a gente, na entomologia, a gente trabalha muito em parceria, as redes são muito grandes, né? Porque realmente tem muitas pessoas trabalhando, bom, como diretamente relacionadas com a entomologia, acabam sendo muito importantes, né, dentro dos estudos em parceria. Então, por exemplo, tem um colega aqui, um pós-doutorando aqui no nosso departamento, né, o Dr. Nicolas Camargo, que é uma pessoa que ele tem experiência com insetos, mas o grupo dele que ele trabalha é mamíferos, mas ele entende muito de como montar e fazer as redes de interação ecológica. Então, esse é um ótimo parceiro de ter por perto, porque ele tem uma capacidade analítica muito boa, né? Por outro lado, a gente tem pessoas que entendem muito mais do manejo agronômico que vai trabalhar, que vai favorecer aquele inseto. Poxa, a gente está falando da agronomia. Outro, a gente está falando mais da conservação, a gente precisa do taxonomista. Então, geralmente, esses trabalhos são realizados sempre com muitas parcerias e muitas colaborações.
E existe parceria assim, com universidades longe da onde vocês estão? Por exemplo, vocês estão em Brasília, mas existe parceria, sei lá, com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal, sei lá, do Acre? Existe essa parceria também?
Sim, existe, assim, para cada temática dessa, a gente tem grupos, né, que trabalham dentro dessas temáticas. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de alguns grupos, né? Quando a gente está falando de controle biológico, esse que é por conservação, que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Existe um grupo que foi criado dentro de um evento científico com pesquisadores que trabalham literalmente de norte a sul do país. Né, que trabalham nessa temática de controle biológico por conservação. Então a gente tem um grupo que a gente trabalha, isso é oficializado, inclusive, na Organização Internacional para o Controle Biológico. A gente tem um grupo que é formalizado aqui do Brasil, que atua, né, nesse âmbito internacional e nacionalmente. Então tem uma articulação em rede. A gente tem dentro dos polinizadores, né, eu trabalho mais com controle biológico, mas dentro dos polinizadores existe uma rede enorme também, né, de colaboração com os polinizadores, que também tem pesquisadores de norte a sul, né? Atualmente a gente está fazendo parte aqui junto do ICMBio, e assim, não são só pesquisadores, a gente tem também, né, outros tipos de técnicos, né, pessoal técnico, pessoal ali da tomada de decisão que está envolvido nisso, por exemplo, está em elaboração um plano nacional, né, de conservação de insetos polinizadores, onde técnicos, né, gestão e tudo mais interagem para fazer nacional. Para mosca branca, a gente brinca que tem um grupo de mosca brancólogos aqui no Brasil, né, que como é um inseto muito importante, muita gente trabalha com ele. Então, nesse projeto aqui, que especificamente só para a gente trabalha com o ESALQ, com a UNESP, né? A gente trabalha aqui o UNB, unidades da Embrapa, instituições estrangeiras. Então, é uma rede de colaboração muito ampla em todas essas áreas, né? E porque o Brasil tem gente capacitada para trabalhar em todas essas áreas.
Ah, legal. A Exame que você está falando é a Exame que é da USP, não é? É, né?
ESALQ USP.
É, Exalc, desculpa, Exalc. Você falou de parcerias, internacionais. Tem muito gringo que vem para o Brasil para pesquisar inseto?
Eles adoram, porque aqui o que não falta é inseto, né? E legal, né? Tem inseto o ano todo. É diferente de outros lugares do Brasil, do mundo, né? É tempo que fica gelo, os bichos vão hibernar e tudo mais. Aqui não, aqui tem inseto o ano todo, não tem erro. Então tem muitos que vêm para cá, muitos, muitos pesquisadores estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, que fortalecem as parcerias e são muito bom, é muito boa a vinda deles para cá, porque a gente tem a possibilidade também de enviar alunos para fora. Né, e trabalhar nessas instituições que são renomadas, da mesma forma que eles vêm, recebem, a gente pode mandar, né, as pessoas para fora fortalecer essas parcerias. Então, tem gente da Holanda, gente assim, da Europa como um todo, dos Estados Unidos, da própria América do Sul, de um modo geral, tem gente de tudo quanto é canto. E tem muito.
Pô, é legal. E é legal também para mostrar o bom trabalho que o Brasil faz, né? Que vocês, pesquisadores, realizam. Isso também é legal. Mostrar o nosso trabalho é importante. O Brasil tem muito potencial. O Brasil, que eu digo, os brasileiros, principalmente os pesquisadores brasileiros, eu acredito muito que tem muito potencial, assim. É, potência para pesquisa. Lógico, a gente tem problemas que, vai, e financiamento, eu acho que é um dos maiores que barra muita coisa, que acaba barrando muita coisa. Mas é bem legal para também mostrar, para quando ele voltar lá para o país de origem dele, ele falar, pô, isso aqui eu consegui por causa do Brasil, isso aqui eu consegui porque tem pesquisador lá que trabalha nisso e o cara é muito bom lá no Brasil. Isso é importante, acho legal.
É, com certeza, isso é extremamente importante. A gente tem pessoal capacitado, gente muito boa, né? Você falou da questão dos recursos, a gente faz muito com muito pouco, né? Então, assim, e mesmo assim saem coisas boas. E da mesma forma que conheço alguns que se apaixonaram tanto pelo Brasil que ou vêm de 6 em 6 meses, ou passam um tempo aqui, e alguns até vieram e fixaram residência no Brasil, né? Trocaram suas instituições para vir para cá. Isso é muito legal.
Pô,
Brasil tem não é só potencial, ele tá fazendo, né?
legal, isso é muito bom. É bom de escutar isso. Pedro, nós estamos chegando aqui próximo ao final, né? É um assunto que a gente pode marcar uma outra live, que tem bastante coisa, porque nem nós falamos lá no início, você explicou lá no início. Esse grupo é muito grande, tem muita coisa embasada. A gente falou assim o geralzão, tá, pessoal? É lógico, não teria como falar em 1 hora aqui, 1 hora e 15. Impossível falar. Em 4 anos é impossível na graduação falar só sobre inseto e precisaria de mais tempo. Mas assim, sempre no final aqui do nosso bate-papo, eu sempre falo se você tem pro pesquisador, se ele tem uma recomendação para quem quer seguir essa área e um livro ou um documentário, um vídeo que você recomenda para as pessoas. Você poderia falar aí?
Legal, acho que para quem quer seguir nessa área ou ó, seguir em qualquer área, né, especialmente na pesquisa, a primeira coisa que eu posso te dizer é se apaixone, né? Começa a trabalhar e trabalha com uma coisa que você gosta, porque o trabalho passa a não ser mais trabalho, ele passa a ser uma coisa que você gosta de fazer, diversão, você vai para o trabalho feliz e coisas desse tipo. Então, acho que a primeira coisa que eu digo é isso: apaixone-se. Procure as universidades, procure os centros de pesquisa, porque sempre há oportunidade para trabalhar nessas áreas. Pesquisadores capacitados, pessoas que estão com vontade de ensinar, né, e de levar esse conhecimento para fora da cidade da pesquisa. Então, acho que a minha principal dica é essa: apaixone-se e confie nas instituições, especialmente as públicas brasileiras aqui, que é onde a maior parte da pesquisa é desenvolvida. E sobre um livro que eu gostaria de recomendar, eu sempre recomendo esse livro quando a gente está falando sobre insetos, porque foi um livro que foi muito legal quando eu li. Na verdade, ele é uma coletânea de 3 livros, que ele se chama As Formigas, né? Esse livro é do Bernard Weber. Esse livro é muito legal de ler, são 3 livros. Você primeiro vê da perspectiva da formiga, você vive dentro de um formigueiro nesse livro, é muito legal. Depois você vive na perspectiva dos seres humanos e depois tem os encontros entre as duas grandes civilizações, de formigas e seres humanos. Baseado, né, ele é uma ficção, mas ele é baseado em muitas coisas reais da biologia das formigas. Então, assim, é um livro que eu recomendo fortemente. E aí, Mariana, se você me dá licença aqui, eu também gostaria também de falar para o pessoal que você tiver mais interesse, né? A gente tem as redes sociais também. Existe um Instagram que ele é voltado para divulgação científica. Ele é Lecoi UNB, né? Lá vocês vão encontrar várias informações, alimentado constantemente com informações, fotos sobre insetos voltados para divulgação científica. E lá vocês encontram o link para o site do nosso laboratório também, que tem todos os nossos contatos, é fácil de entrar em contato, é fácil de conversar com a gente, tá bom?
Não.
E queria aproveitar e agradecer
Não, legal, pô. Eu,
aí a oportunidade.
na verdade, eu que agradeço a sua disponibilidade aí do tempo. Eu sei que é difícil para vocês também a parte do tempo. Mas pode deixar, Pedro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link do Instagram e do site do laboratório de vocês no, na descrição do vídeo. Então até sábado já vai estar na descrição do vídeo, pode ficar tranquilo. Pô, foi super bacana esse bate-papo, esse conhecimento a mais que você passou sobre os insetos. Lógico, foi um pouquinho, né? Que nem eu falei, a gente ia ficar anos aqui conversando, explicando sobre os insetos. Mas foi su super bacana, foi super legal. Então, pessoal que está assistindo, depois nós vamos deixar na descrição para que vocês possam entrar em contato com o Instagram e com a equipe, Dr. Pedro, do professor Pedro, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. E essa é a importância desses trabalhos, como você comentou, sobre essas pesquisas que são realizadas nesse laboratório em específico, mas as parcerias que acabam tendo. Pedro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradeça também a todos os seus alunos lá do laboratório, por tudo que eles estão fazendo na pesquisa aqui no Brasil, então eu queria agradecer. E fica o convite, quando quiser aparecer mais uma vez no canal, para a gente bater um papo, conversar mais, a gente pode conversar pegar um assunto mais específico, a gente falou hoje, mais abrangente. A gente pode falar um assunto mais específico, sei lá, insetos da agronomia, específico da agronomia. Consegue conversar mais. Beleza?
Legal, mano. Deixa eu então só aproveitar aqui e agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Esses espaços são excelentes, né? A Universidade de Brasília, o nosso departamento está sempre à disposição aqui do público. Nós somos uma instituição pública, isso faz parte da nossa missão institucional, isso faz parte da nossa profissão. O nosso departamento, ele é público, então fiquem à vontade para visitar. Os canais são totalmente abertos, né? E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente conversar de um tema que eu gosto tanto. A gente fica sempre à disposição aí, Mariano. Muito obrigado e uma boa noite. Até uma próxima oportunidade.
Com certeza. Pessoal que está assistindo, a gente vai ficar por aqui. Mas assim, quem não é inscrito no canal, de novo, se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer. Vou deixar na descrição do vídeo todos os links para vocês entrarem em contato com o Dr. Pedro, professor Pedro, com os alunos do professor Pedro. Lembrando que no sábado esse áudio estará em formato de podcast lá no Spotify. Quem quiser procurar no Spotify, pessoal, é só colocar lá na busca do Spotify, coloca lá BioResumo, já vai aparecer o nosso podcast, tá? O podcast são só as entrevistas, nós temos só as entrevistas. Então, assim, mais uma vez, pessoal, muito boa noite também, professor, e até uma próxima vez. A gente agradece. Até mais, tchau, tchau, pessoal.